recordam 9, 12, 21 de março, o Tribunal de Contas recusou o visto. A partir daí, o Estado português ficou legalmente impedido de executar o contrato. Não será necessário dizer nesta Assembleia que, nos termos da Constituição e da Lei, o Tribunal de Contas é o órgão supremo de fiscalização da legalidade das despesas públicas e do julgamento das contas e é a entidade com poder, independência e competência para o exercício de poderes de controle financeiro e jurisdicional, nomeadamente através do apuramento de responsabilidades financeiras sobre quem geriu e utilizou dinheiros públicos indevidamente. Compete assim ao Tribunal de Contas verificar se os atos, contratos e outros instrumentos geradores de despesas estão conformes com a lei e se os respectivos encargos têm cabimento orçamental. Havendo desconformidade dos atos e contratos com as leis em vigor, o Tribunal de Contas recusa o visto e essa recusa torna o ato ou contrato ineficaz, o que implica que o mesmo não pode produzir efeitos. O acórdão do Tribunal de Contas negando o visto prévio a um contrato, após trânsito em julgado, é obrigatório para todas as entidades públicas e privadas. Quando um contrato está sujeito ao visto prévio do Tribunal de Contas, todos os contraentes o sabem, e se não o sabem, deviam saber, que sendo recusado o visto, não há direito à execução do contrato, que fica legalmente proibido, nem há lugar ao pagamento de qualquer indemnização. No caso do contrato que temos vindo a referir, houve recusa de visto prévio, com todas as consequências legais. Não obstante, a 26 de abril de 2013, a ELOS apresentou ao Estado português pedido de constituição de tribunal arbitral para efeitos de obter a compensação que entendia ser-lhe devida por força da recusa de visto do Tribunal de Contas e do cancelamento do projeto. Imagine-se. E este tribunal arbitral veio a condenar o Estado a pagar uma indemnização de cerca de 150 milhões de euros. Atentem no absurdo, senhores deputados. O Estado, o que equivale a dizer os contribuintes, como muitos dos senhores tanto gostam de dizer, foram condenados a indemnizar um consórcio privado porque o Estado não cumpriu um contrato que não poderia cumprir porque o Tribunal de Contas o declarou ilegal. Sucede que se o Estado pagar a condenação do Tribunal Arbitral, incumpre a decisão do Tribunal de Contas e os seus responsáveis incorrem em responsabilidade financeira. E apesar de estar pendente nos tribunais administrativos uma ação de anulação da sentença arbitral proposta pelo Estado, esta não tem efeito suspensivo da decisão arbitral e, por isso, o consórcio promove a execução do Estado no montante, agora, de 202 milhões de euros. O Estado fica assim na posição a que se refere uma conhecida canção brasileira. Se fugir, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Tudo isso, senhores deputados, porque se permite que o Estado submeta os litígios contratuais em que se possa ver envolvido, não aos tribunais administrativos que existem para esse efeito, mas a um mecanismo espúrio de privatização da aplicação da justiça feita para beneficiar os interesses privados, onde intervêm árbitros que não se sabe quem são, nem que interesses defendem, onde não se conhecem os fundamentos das decisões, mas em que se sabe à partida que o Estado fica sempre a perder. Numa espécie de jogo em que o campo está sempre inclinado a favor dos interesses privados. E o problema é que o caso concreto que aqui trazemos hoje, como exemplo por demais escandaloso, não é um caso isolado. O recurso à arbitragem ad hoc está previsto em tudo o que é parceria público-privada, seja na saúde, seja nas PPPs rodoviárias, envolvendo milhares de milhões de euros de recursos públicos. Se esta forma privada e opaca de composição de litígios por via de arbitragem ad hoc, envolvendo em regra muitos milhões de euros de dinheiros públicos, não é um escândalo, não sabemos o que possa ser considerado um escândalo. Mas sabemos que sempre que o PCP apresentou nesta Assembleia iniciativas legislativas para acabar com isto, proibindo o Estado de recorrer à arbitragem para a resolução de litígios que envolvam dinheiros públicos, essas iniciativas foram sempre rejeitadas pelo PS, pelo PSD, pelo CDS, quando cá está, pela IL e pelo Chega, e é o PCP, que quando defende o interesse público e o dinheiro dos contribuintes, é acusado de ter preconceitos contra a iniciativa privada. E no dia seguinte, voltam todos a ser contra a corrupção, a dizer que o problema é a falta de regulação do lobbying, a bater com a mão no peito, a exigir limpezas que não se sabe bem de quê, porque quando se aponta à sujidade fazem de conta que não a veem, porque quando se tenta tocar em interesses dos grandes negócios privados, aí é tudo limpinho, disse.
Senhor Deputado, tem dois pedidos de esclarecimento. Respondo a um ou em conjunto? Em conjunto. Então, só fazer tempo para que chegue. O primeiro pedido de esclarecimento tem a palavra o Senhor Deputado Rodrigo Tacha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado António Filipe, eu ontem fiquei com a certeza que não tenho muitos conhecimentos de história e hoje fiquei na dúvida se sabe alguma coisa de matéria jurídica. Não esquecendo o Chega, que é a necessidade concreta de dotar o processo arbitral de maior transparência, não deixamos de registar que o PCP pretende proibir o recurso à arbitragem quando o Estado esteja envolvido. Mas o Chega, em alternativa ao que aqui vem defender o PCP, seja lá isso o que for, propõe que, em vez desta proibição, atendendo a que, de facto, o processo arbitral pode, por vezes, ser mais célebre, sobretudo quando sabemos que as políticas públicas de menos morosidade nos tribunais administrativos e fiscais têm fracassado, que o Ministério Público possa ser parte nesses mesmos processos, representando assim o Estado português e o interesse do nosso povo. O que lhe pergunto, Sr. Deputado, é se o PCP está disponível a repensar a sua posição e acompanhar-nos na nossa, que nos parece muito mais conhecedora da matéria. Mas, já que ainda tenho algum tempo, aproveito para fazer outra questão. Tenham calma, já se estão a rir, mas ouçam até ao fim para depois não ter que rir eu. Mas, já que tenho tempo, coloco-lhe outra questão, Sr. Deputado. Eu tenho acompanhado a posição do PCP nestas matérias e li que o PCP, sobre esta matéria, tem dito que proibir o Estado de recorrer à arbitragem em matéria administrativa e fiscal é uma decisão legislativa que se impõe em nome da mais elementar estratégia de prevenção da corrupção e da decência na defesa do interesse público. Ó, Sr. Deputado, talvez nos devesse clarificar esta frase com aquilo que disse, porque quase que às vezes dá a sensação que não se compreende o que é que o Sr. Deputado pretende defender. Critica os privados, mas com a sua posição também não defende o interesse do Estado. Ó, Sr. Deputado, afinal de contas, o que é que o Partido Comunista Português quer? É que não se percebeu nada. Julgo até que nem os senhores perceberam bem o que é que vêm aqui dizer ou o que vêm aqui pedir. Muito obrigado.
E para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Rijo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado António Filipe. Queria, obviamente, começar por, em nome do Partido Socialista, saudar a pertinência do tema que nos traz na sua declaração política de hoje, do Partido Comunista. Eu diria que não me vou deter no caso concreto que Vossa Excelência aqui nos trouxe, obviamente. Queria abordar um pouco mais a substância deste tema. O tema da arbitragem. Eu diria que, sem prejuízo de reconhecermos que, efetivamente, a arbitragem ad hoc oferece algumas dúvidas e, naturalmente, é um tema que pode e deve ser revisitado e, sobretudo, o Estado tendencialmente não deveria recorrer a este sistema. No que diz respeito à arbitragem institucionalizada, a nossa posição é muito clara, ou seja, ela foi instituída em Portugal por instrumento legislativo, está a fazer o seu caminho, naturalmente, e, obviamente, o Centro de Arbitragem Administrativa, o CAD, também tem recursos e competências que devem ser eventualmente melhoradas para prestar um bom serviço, neste caso, na contratação pública também. Ora, nós estamos a falar de um sistema, a arbitragem, que tendencialmente é mais célere naquilo que é a composição dos litígios entre as partes, e estamos a falar também de um sistema que potencialmente oferece maior qualidade na decisão, por questões também de especialização técnica, eventualmente. E, portanto, nós sabemos que um dos constrangimentos à implementação de políticas públicas em Portugal e à celeridade com que elas são implementadas é, de facto, o quadro legislativo da contratação pública e, portanto, se nós introduzirmos aqui mais um fator que é excluir liminarmente a hipótese dos contraentes públicos recorrerem a um sistema de arbitragem, poderemos estar a criar aqui mais uma areia na engrenagem e tornar o processo mais moroso. E, por isso, a pergunta que lhe queria fazer era se, efetivamente, não considera que efetivamente excluir liminarmente o recurso à arbitragem pode efetivamente colocar em causa o avanço, a celeridade e a implementação das políticas públicas que todos nós entendemos como convenientes para a salvaguarda do interesse público. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, 3 minutos.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Rodrigo Tacha, eu não sei quais são os conhecimentos que o Sr. Deputado tem na matéria. Como é jovem, até podia ter sido meu aluno, mas não foi. Agora, não pareceu que fosse muito sólido. O Sr. Deputado veio dizer que pareceu-me que defendia, que o Chega defendia o Ministério Público, os tribunais arbitrais. Então não são tribunais arbitrais, são outra coisa. O Ministério Público tem presença nos tribunais do Estado, como deve ter. Como deve ter. Mas o Sr. Deputado disse que ouviu a minha intervenção, mas não percebeu. Oh, Sr. Deputado, o que é que eu posso fazer? Eu posso, quando muito, quando nos encontramos ali, fazer um desenho. Mas, de outra maneira, não sei como é que posso fazer para o Sr. Deputado perceber. Mas depois falaremos sobre isso, tranquilamente, e o Sr. Deputado perceberá. O Sr. Deputado André Rios colocou a questão. Bem, mas vamos ver o seguinte. O que disse foi que, bom, os tribunais são muito morosos, particularmente os tribunais administrativos são, todos sabemos que são muito morosos. Mas esse é que é o problema que o Estado tem que resolver. Nós não podemos criar formas de composição privada de litígios, nada contra que os particulares o possam estabelecer entre si. Que duas empresas contratam uma com a outra possam estabelecer entre si o recurso a um tribunal arbitral nos termos da lei. O problema é quando é o próprio Estado, que devia dar o exemplo do recurso aos tribunais públicos, que é para isso que eles existam, se submete a mecanismos arbitrais com a experiência que o país tem. Porque a experiência que o país tem, designadamente no caso das PPPs rodoviárias e ferroviárias, é as sentenças de tribunais arbitrais com uma total opacidade. Ninguém sabe, não está publicado em lado nenhum, nem quem são os árbitros, nem quais são os interesses que os árbitros defendem, nem qual é o fundamento das decisões. O que sabemos é que o Estado é condenado. E, portanto, o simples facto, a simples observação empírica disto, que é reconhecida não por nós. O próprio CAD, o Centro de Arbitragem, que é público, denuncia isto. E denuncia os tribunais ad hoc como algo de completamente espúrio no Estado de Direito Democrático e do ponto de vista da mais elementar defesa do interesse público. E, portanto, eu sei que os senhores discordam de nós relativamente à proposta que nós fazemos, que é de que a forma de resolver isto é o Estado não recorre à arbitragem. Quem tiver litígios com o Estado recorre aos tribunais. Mas, se os senhores discordam desta solução, há soluções intermédias que os senhores podem pensar, designadamente, obrigar à transparência das decisões arbitrais, à transparência sobre quem são os árbitros, à comunicação obrigatória ao Ministério Público das decisões que são tomadas e respectiva fundamentação. Se os senhores quisessem ir por aí, já era um caminho que se podia andar, já era um caminho. Mas o que eu vejo é que não vejo vontade do PS para a direita de fazer esse caminho. Não vemos vontade de fazer esse caminho e era importante que esse caminho se fizesse. Muito obrigado.
E passamos agora à declaração política do Grupo Parlamentar do LIVRE e tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Comemorou-se ontem o Dia de Camões, de Portugal e das comunidades portuguesas. Muito bem, comemorou-se antes de ontem. E comemoraram-se agora os 500 anos, aproximadamente, também, do nascimento do poeta Luís Vaz de Camões. Não conhecemos exatamente a data do seu nascimento, sabemos que terá sido 1524 ou 1525, provavelmente 23 de janeiro. Falou-se também, nas últimas semanas, e não foi pouco, de pescadores indonésios. E pode parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas sabemos que quando Camões... Sabemos, talvez até o Sr. Deputado Filipe Melo saiba, que quando Camões morreu, estava acompanhado apenas de alguém que velava por ele.